Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 17 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Primeiro caso de ébola numa área urbana na República Democrática do Congo. Alerta autoridades nacionais e OMS. Governo da Guiné-Conakry demite-se em bloco depois de críticas e manifestações. Donald Trump não pode ser indiciado pela equipa que investiga interferência da Rússia nas eleições americanas, diz fonte da Casa Branca. Nesta primeira hora estaremos dedicados a Angola. Começaremos com uma entrevista a Domingos da Cruz. O investigador denuncia trabalho infantil em 3 províncias angolanas.
Nós vimos tolerância em relação a esta atividade, não só da parte daqueles que têm cargos de responsabilidade pública, também de toda uma sociedade.
O Parlamento angolano aprova Código Penal com exceções na penalização do aborto, mas a Igreja Católica mantém sua oposição a qualquer exceção.
O princípio da vida é um princípio que é inviolável, que é protegido até pela própria Constituição.
Nesta emissão abordaremos ainda denúncias de advogados de abusos da polícia, veteranos criticam o abandono no Kwanza Sul, Canadá muda de ideia e dá vista ao ativista Rafael Marques, e aniversário de Benguela é celebrado. Conselhos quanto à segurança em prova desportiva. Mas para já, vamos às notícias internacionais. E vamos começar no Congo, onde a Organização Mundial de Saúde anunciou ter sido descoberto o primeiro caso de ébola numa zona urbana na República Democrática do Congo. O novo caso foi confirmado em Wangata, na cidade de Mbambaka, localizada na província do Equador, onde todos os casos registrados até agora estavam apenas nas zonas rurais. Já foram contabilizados 44 casos de ébola, dos quais 3 foram confirmados em laboratório, 20 figuram como prováveis e 21 suspeitos, ainda de acordo com a OMS. Ontem chegaram ao país 30 técnicos daquela organização mundial com cerca de 4 mil doses de vacina contra o ébola, que começará a ser aplicada no fim de semana. Na Guiné-Conakry, o primeiro-ministro Mamadi Yula apresentou hoje a sua demissão, bem como a de todos os membros do governo, uma decisão já aceita pelo presidente do país. A decisão surge 2 meses após a promessa do presidente Alpha Condé de proceder a uma grande remodelação ministerial na sequência de uma série de greves e manifestações marcadas até por assassinatos. O ministro do Estado e de porta-voz da presidência, Kiridi Bangura, disse que Condé instruiu o primeiro-ministro e o governo cessantes que assumam a gestão dos assuntos correntes até a tomada de posse de um novo governo. Aqui nos Estados Unidos, a equipa do procurador especial Robert Mueller informou aos advogados de Trump ter concluído que não pode indiciar um presidente na Casa Branca. A conclusão a que a equipa de Mueller chegou não significa, no entanto, que não possua provas nas ligações entre a tentativa da Rússia de influenciar as presidenciais de 2016 e o atual presidente Donald Trump. Está apenas relacionada com a posição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O gabinete do Procurador Especial pode emitir um relatório e fazer recomendações à Câmara dos Representantes sobre este caso e o envolvimento eventual do presidente. No Burundi, milhões de eleitores votaram hoje no referendo que pode estender o poder do presidente Pierre Nkurunziza até 2034. Os eleitores fizeram filas longas nas assembleias de voto na capital Bujumbura e no resto do país, empobrecido, para exercerem o seu direito. Atualmente, os mandatos presidenciais são de 5 anos, mas a nova emenda daria ao presidente 7 anos. A Constituição limita o presidente 2 mandatos, mas argumenta-se que a mudança permitiria a Nkurunziza mais 2 candidaturas e ele tenta, então, assim manter-se no poder até 2034. E a Comissão da União Europeia vai iniciar planos para proibir empresas europeias de aderirem às sanções dos Estados Unidos contra o Irão, uma medida para ajudar a manter intacto o acordo nuclear contra Teherão e para defender os interesses empresariais europeus. O instrumento legal em causa é um regulamento europeu que data de 1996, originalmente criado para contornar o embargo a Cuba.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 3:05 aqui na capital americana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos às notícias agora de Angola. O investigador e escritor Domingos da Cruz prepara a divulgação no próximo dia 1 de junho, Dia da Criança, de um relatório intitulado Eu Vivo das Pedras. O relatório ensaio, em homenagem às crianças, segundo Cruz, analisa a situação de menores garimpeiros de pedras à luz do direito ao desenvolvimento. Em conversa com a Voz da América hoje, Domingos da Cruz, um dos 17 ativistas presos em 2015, julgados e amnistiados, começa por explicar o foco da investigação na reportagem da Mayra de La Salette.
Estou muito focado em crianças que se dedicam à extração de areia, de burgal e em diferentes circunstâncias. Umas, no caso da província de Namibe, extraem no deserto do Namibe, algumas ao lado do cemitério central de Moçambique. E no caso de Benguela, as crianças extraem areia para a construção no rio Catumbela, e na província do Bengo, em zonas em que eles têm que fazer esforço de desmatar primeiro a erva daninha e depois extraírem as pedras e a areia necessária para a construção. Como deve calcular, o simples facto de crianças estarem envolvidas nesse tipo de atividades, não precisamos evocar palavras refinadas ou rebuscadas para considerar que de facto a situação é inaceitável do ponto de vista das exigências civilizacionais do mundo contemporâneo.
Aquele investigador diz reparar uma naturalidade ou tolerância do governo e também da sociedade para o trabalho infantil, como que se o problema não existisse.
Nós vimos tolerância em relação a essa atividade, não só da parte daqueles que têm cargos de responsabilidade pública e, portanto, têm responsabilidade acrescida na solução desse problema, na promoção do desenvolvimento da sociedade de uma forma geral, particularmente das crianças, mas também de toda uma sociedade. Toda a sociedade olha isto com normalidade, talvez seja pelo facto de sermos uma sociedade fundada na violência.
O investigador considera que, no caso de Angola, não faltam recursos financeiros para que as crianças não sejam aviltadas na sua dignidade. Domingos da Cruz aponta a falta de distribuição justa da riqueza e políticas públicas que tenham as crianças no centro do desenvolvimento.
Eu entendo que é necessário que se transforme, por um lado, as normas, tanto nacionais quanto regionais e internacionais, em políticas públicas concretas. Nós temos instrumentos legais suficientes. Bastará implementá-los. Basta o Estado implementar esses instrumentos internacionais, nós poderemos efetivamente ultrapassar o quadro dramático em que as crianças se encontram.
Era o investigador e escritor Domingos da Cruz, autor de um relatório e ensaio sobre crianças e garimpo, a partir do estudo de casos nas províncias angolanas do Bengo, Uambo e Namibe, a ser divulgado no dia 1 de junho, com o título Eu Vivo das Pedras.
Obrigado, Mayra de La Salette. Em conversa hoje, Domingos da Cruz, com a Voz da América. Há dias anunciamos que o ativista e jornalista angolano Rafael Marques viu recusada a proposta de um visto para Canadá, onde queria visitar o filho agora. O jornal The Globe and Mail do Canadá disse que Christia Freeland, uma representante junto do escritório do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pediu às autoridades para reconsiderarem a sua decisão. O escritório de Freeland interveio porque o filho de Rafael Marti estuda no distrito de Christie Freeland, em Toronto, explica aquele jornal. Portanto, agora, Rafael Marques tem, no entanto, já o visto para ir ao Canadá e ele entrevista esse jornal hoje e disse esperar que o caso dele ajude o governo do Canadá a rever casos similares de pessoas rejeitadas injustamente. Continuamos na Voz da América, são 13 horas e 10 minutos. Vamos agora até Luanda, onde o Parlamento votou hoje, na generalidade, o novo Código Penal angolano, que prevê exceções sobre a penalização do aborto. A Igreja Católica mantém a sua posição de penalização do aborto e defende a criação de condições para casos de estupro, violações e incestos. Ativistas, no entanto, defendem a sua despenalização do aborto, com exceção apenas para alguns casos, como nos conta o Coque Mukuta.
Vai agora a proposta do Código Penal ser discutida na especialidade. Em Pelá, partido maioritário mostra-se disponível para encontrar consensos junto da sociedade civil. A jornalista Luísa Rogério defende a despenalização do aborto, mas não como incentivo ao ato.
Não seria despenalização pela versus ou como proliferação do aborto, mas a despenalização acompanhada de medidas que fariam com que o aborto fosse o último recurso para mulheres que eventualmente não pudessem fazer aborto. Ainda assim, acho importante haver, já que não podemos ter despenalização ainda, mas acho importante haver exceções. E exceções são claras, no ponto de vista, no caso em que esteja em causa a saúde da mãe, prioridade absoluta para a mãe. Os casos de violações também devem ser considerados. E os casos de incesto, que podem resultar num quadro que induz ao aborto.
Entretanto, a Igreja Católica mantém a sua posição na penalização do aborto e, segundo Frei Mário Rui, a Igreja se opõe a qualquer forma de interrupção propositada da vida humana.
Medicamente não consegue salvar a mãe e a criança, então salva o que pode, faz-me entender. Então aqui não há intenção de eliminar nenhuma vida. Havia a intenção de salvar as duas, não podendo salvar as duas, salva pelo menos aquela que consegue salvar. Mas o caso de estupro ou violação já é um caso diferente, porque aí não está em causa o risco de vida da mãe. O princípio da vida é um princípio que é inviolável, é protegido até pela própria Constituição. Diz que a lei protege a vida. A vida é a base da dignidade humana. A questão que se põe aqui é querer, muitas vezes, sobrevalorizar outros aspectos de quem já nasceu sobre quem ainda não nasceu. Ou seja, a lei acaba, como infelizmente acontece noutras circunstâncias, por proteger quem é mais forte, quando o papel da lei é proteger quem é mais fraco.
No ano passado, mais de 100 homens e mulheres se manifestaram contra a penalização do aborto. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E continuamos em Luanda, onde advogados agora começam a denunciar casos em que são vítimas de maus-tratos e abusos por parte de forças policiais e magistrados, sob o olhar impávido da Ordem dos Advogados de Angola. Um grupo de advogados deseja agora um posicionamento público da Ordem sobre este caso. Só neste ano, diz a Associação Mãos Livres, dois advogados seus foram vítimas, no exercício da profissão, de espancamento e prisão por parte das forças de ordem pública, sem que a Ordem da classe se pronunciasse, como nos conta o Manuel José.
Mónica Domingos foi o caso mais recente. A advogada, no exercício da profissão, foi detida e vítima de maus-tratos e atirada como uma mercadoria para dentro de uma viatura por agentes policiais. Denunciou a Associação Mãos Livres. O advogado e deputado David Mendes diz que é chegado o momento de colocar fim a casos como este e outros que envolvem advogados em pleno exercício da sua profissão.
Não podemos continuar a aceitar a forma arrogante como a polícia e os magistrados tratam os advogados, e particularmente os advogados ligados à Associação Mãos Livres. Tivemos caso de um colega que foi preso e espancado, um colega advogado. Fizemos um informe à Polícia Nacional. O que é que deu? Em nada.
E o caso de maus-tratos, diz outro advogado, Afonso Mbinda, não é uma exclusividade dos colaboradores da Associação Mãos Livres, mas o que mais o assusta é o silêncio da Ordem dos Advogados de Angola.
Não se tratando simplesmente declaração a um juiz. Eu presenciei na escola da polícia certos colegas advogados a serem humilhados. A título de exemplo, o doutor Caparacá e tantos outros advogados. Não vamos remeter até denúncia à ordem dos advogados. A ordem tem que vir defender o seu associado. A ordem deve ter um pronunciamento. Não se pode entregar os filhões aos leões para que serem devorados.
E o risco, segundo Afonso Mbinda, se estende aos jornalistas que se batem pelas causas nobres dos cidadãos. Para ele, advogados e jornalistas fazem parte das chamadas profissões de alto risco.
Vamos intervir em qualquer processo que lesa o interesse do cidadão. Não será força policial, não será os magistrados.
O advogado Pedro Capracata conta que já foi vítima várias vezes de humilhações por parte de magistrados, juízes e polícias.
Ainda este ano fui intimidado ao procurador do SIC, Luanda, e ainda vezes, né? Fui intimidado também por um juiz, até mandar-me calar a boca, e por anúncio. A ordem de quanto em vez vai contra os próprios associados. O que quer dizer que a sua existência, neste sentido, não se justifica. Julgamento de que Ribeiro na ilha, a ordem dos advogados andou a veicular declarações, até comunicados, contra os advogados.
Nós tentamos, mas sem sucesso, ter alguém da direção da Ordem dos Advogados de Angola, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. São 13 horas e 15 minutos aqui na capital americana, em Washington. Vamos até o Kwanzaa Sul, onde o ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, realizou uma visita de 24 horas, que terminou ontem. Não terá gostado de ouvir o que alguns antigos combatentes disseram sobre a falta de condições. Ele prometeu apenas ouvir problemas para depois tentar solucioná-los, como diz o Fernando Caetano do Sumba.
Liberdade, em companhia do general Eusébio de Brito Teixeira, na qualidade de anfitrião, visitou vários projetos ligados aos antigos combatentes e encontrou, por onde passou, vários assistidos que esperavam uma palavra de alento, mas o governante limitou-se a até negar falar para os órgãos de comunicação social. Afirmou, e cito: "Já disse que só falo amanhã no Sumbe, não falo duas vezes e ponto final." O governador Eusébio Teixeira foi quem falou para aqueles que noutrora foram seus companheiros de trincheira do ex-FAPLA, Fernando António. Falou em nome dos demais.
Nós não vivemos de maneira condições. Nós fizemos a guerra que protegeu a economia. Hoje a economia, quem beneficia são os outros. E nós somos em última instância. Por quê? O país sem tropa é um país. Então, nesse preciso momento, por que só ainda até para lhes dar a medalha de 20 de junho tem que levar 60 dias, 90 dias? Projetos dos antigos combatentes, só para aprovar esse projeto tem que levar 100 anos, porque não existe recurso. Mas para futebol amanhã, se a seleção vai jogar com quê? Quinta-feira já tem dinheiro, milhões para ir.
O ministro João Ernesto dos Santos Liberdade disse no Palácio do Governo da província que é apenas uma visita de constatação.
Vamos à província do Kwanzaa Sul para conhecer a situação real dos assistidos, o que fazem, o que não fazem, para que o Ministério possa ter esses dados, esses elementos, para permitir que no futuro possamos interagir com o governo da província do Kwanzaa Sul para que possamos encontrar soluções.
Do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
Estamos a transmitir a onda média, 1530 MHz, onda curta 13.637.655 kHz. Não se esqueça, também estamos na internet em voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, sempre voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Sala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E todos podem falar no programa de amanhã. O convidado é Walter Ferreira, consultor jurídico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania. Amanhã é dia de Angola. Fala só. Vamos agora até a província de Malanje, onde a Polícia Nacional aperta o cerco à corrupção e impunidade. Os membros do Ministério do Interior na província assumiram em janeiro o compromisso de combaterem a corrupção e a impunidade no seio dos órgãos e na sociedade. Agora, sabe-se que um oficial e um agente da Polícia Nacional estão detidos depois de indiciados pelo crime de desvio de uma moto. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente Lindo Ngola, como nos conta o Isaías Soares.
Os membros do Ministério do Interior na província de Malanje assumiram em janeiro deste ano o compromisso de combaterem a corrupção e a impunidade no seio dos seus órgãos e na sociedade malangina. Um oficial e um agente da Polícia Nacional estão detidos depois de indiciados pelo crime de desvio de uma motorizada, anunciou quarta-feira o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente Lindo Ngola.
Esta motorizada estava no parque, foi apreendida na base de uma infração ao Código de Estrada. Num dado momento, já não lá se encontrou. De facto, os mentores do extravio desta motorizada são os indivíduos que foram detidos em função do seu envolvimento nesta prática.
O oficial do SIC, que balanceava a semana operativa, confirmou a incineração de mais de 1.000 quilos de medicamentos com prazo de validade expirado, apreendidos numa residência no bairro Ritondo, nesta cidade.
É uma quantidade que vai acima de uma tonelada, dentre soros, comprimidos e outros. Este medicamento, em função do estado que se encontrava, não foi devolvido ao hospital provincial, muito menos a uma unidade hospitalar para seu uso, uma vez que constituía um perigo à saúde pública.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
E na Voz da América, aqui vamos agora até Benguela, onde a cidade está em festa, em mais um aniversário. Corridas de automóveis e motorizadas voltam a brilhantar o aniversário da cidade de Benguela, número 401, debaixo de uma polémica em torno da segurança no palco, o circuito da Praia Morena, 5 anos após uma ausência imposta por causas de mortes, ferimentos e danos materiais. A própria organização das provas tem noção de que o autódromo, tomado por ocupações de espaço para a construção de casas, seria o ideal, ao passo que a polícia desaconselha eventos do género dentro da cidade, mas esse evento vai acontecer neste fim de semana, como nos conta o João Marcos.
É certo que foi realizada sem sobressaltos, em outubro último, uma prova sob os auspícios da Associação de Desportos Motorizados, mas a ninguém passam despercebidos das tragédias de 2 anos consecutivos que levaram o antigo governador Isaac dos Anjos a fechar o circuito em causa.
Isto depende muito da vontade política e da visão de quem nos governa. E o que está em causa, sobretudo, é a questão da segurança das pessoas que vão assistir às tais corridas, assim como também os próprios motociclistas. E é só ver, né, aquilo que a gente assiste, por exemplo, lá fora. E a gente vê qual é o sistema de segurança, né, que eles montam e que eles criam, quer dizer, que não tem nada a ver, nem de perto nem de longe, com esse tipo de brincadeira que a gente faz aqui.
As preocupações do arquiteto Felisberto Amado relativamente a dispositivos de segurança como sacos de areia colocados ao longo do circuito são as mesmas do ativista cívico Martins Domingos, que alarga suas inquietações face a um espetáculo que vai juntar cerca de 40 máquinas.
Por que, não se arranja um espaço, uma vez que a terra é propriedade do Estado, para essas atividades de motocross? Isso demonstra incapacidade de governação.
Membro da organização das provas, previstas para sábado e domingo, Tô Saraiva admite que o autódromo seria o ideal.
Oferece outras condições de segurança, outro espetáculo que não é dentro da cidade. Mas a cidade também tem corridas que é possível fazer, desde que as medidas de segurança sejam tomadas. O autódromo, isso é um caso a pensar, a repensar, são custos elevadíssimos.
Um oficial superior da Polícia Nacional confidenciou à Voz da América que a corporação desaconselha, mas é obrigada a contribuir para a segurança. Apesar das várias tentativas, não foi possível obter um pronunciamento do administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E aqui na Voz da América chegou o momento da informação desportiva. Vamos começar em Espanha, onde se prepara para ter a maior notícia em termos de contratação neste verão. A imprensa espanhola, no entanto, já revela hoje que o Barcelona pretende oficializar a contratação de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, dentro de 2 semanas, ainda antes da Copa. De acordo com o jornal AS, o Barça chegou a acordo com Griezmann em novembro do ano passado e irá pagar a cláusula de rescisão junto do Atlético de Madrid, que está avaliada em 115 milhões de dólares. Griezmann voltou a ser a grande estrela ontem do Atlético de Madrid, quando a equipa ganhou em Lyon a Liga da Europa ao vencer o Marseille da França por 3-0. Griezmann fez 2 golos. O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, reconheceu ter-se arrependido de coisas que fez ou que deixou de fazer. Uma delas, que podia ter mudado a história dos Gunners, foi a de não ter contratado Cristiano Ronaldo ao Sporting. Wenger confessou em entrevista ao site do Arsenal que Cristiano Ronaldo esteve no clube com a mãe e estiveram perto de um acordo, mas depois surgiu o Manchester United, que tinha Carlos Queiroz como treinador naquele momento, e levaram o Cristiano, lamentou Wenger. Imaginem como teria sido nessa altura termos Ronaldo e Thierry Henry, perguntou Arsène Wenger, que no entanto avisou que o montante pedido na altura era muito alto para o clube. Na Itália, Gianluigi Buffon, o já mítico guarda-redes de 40 anos, anunciou hoje em conferência de imprensa que fará no sábado o seu último jogo pela Juventus. Penso que esta é a melhor maneira de acabar uma aventura maravilhosa, disse o lendário guarda-redes italiano, que se despede assim do clube que representou durante 17 anos, pelo qual fez 685 jogos oficiais e conquistou 19 troféus. O vencedor do Mundial 2006, considerado como um dos melhores guarda-redes de sempre, conteve as lágrimas em alguns momentos da conferência de imprensa. A 28 dias do início do Mundial da Rússia, a FIFA divulgou o novo ranking de seleções, sem alterações entre as 47 primeiras classificadas. A Alemanha continua na liderança, seguida do Brasil, depois vem Bélgica, Portugal e Argentina. Quanto aos demais países lusófonos, Cabo Verde mantém a 58ª posição, Guiné-Bissau ocupa o lugar 104, Moçambique 106, Angola 138 e São Tomé e Príncipe 187. E ainda a aquecer os motores para o Mundial, o selecionador português anuncia dentro de momentos em Lisboa a lista dos 23 que levará para a Rússia. A maior dúvida radica nos laterais, com Fernando Santos aparentemente dividido entre Nelson Semedo do Barcelona e Ricardo Pereira do Porto, com os dois a apresentarem características muito semelhantes. De resto, após a renúncia de Fábio Coentrão à presença na Rússia, a porta ficou aberta para a chamada de Mário Rui do Nápoles para o Campeonato do Mundo, tal como a lesão de Danilo traz escancarado as portas da convocatória a Rubén Neves, que fez uma excelente época. Em relação à equipa que venceu o Euro 2016, as novidades serão o benfiquista Rubén Dias, que se estreou esta época na Primeira Liga, e, eventualmente, o sportinguista Bruno Fernandes, além de Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e André Silva. Em Angola, as formações do Atlético Petróleos de Luanda e do Sport Lisboa e Benfica defrontam-se neste momento no pavilhão Arena do Quilamba, na primeira partida das meias-finais da 40ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol em séniores masculinos, vulgo Unitel Basket, a ser jogada num sistema de play-off a melhor de 5 jogos. A segunda mão acontece já no sábado. E dentro de 2 minutos será aqui o Manos Miguel para desenvolver vários outros temas. Por exemplo, o presidente moçambicano garantiu hoje que vai relançar nos próximos dias o processo de descentralização cuja proposta acordada com o antigo líder Renan Afonso de la Cama está em sede da Assembleia da República. Mas até lá, vamos até Cuba. Vamos ouvir a filha de um grande, Aide Milanés, filha de Pablo Milanés, com o tema La Música.
Me despertó de aquel sueño en que una voz me decía: yo soy la verdad de tu vida, yo soy quien te cura el dolor. Cerrando las sutiles heridas, magia de la inspiración, entrañable, inmortal y tu amiga, yo sé que eres la reina del amor.
Mi rey, mi hora, mi sentimiento.
La vida se abrirá como flor, si encuentro solo tu mirada.
Y el aliento del mar me encae.
Yo sé que eres la reina del amor.
Mi rey, mi hora, mi sentimiento. La vida se abrirá como flor, si encuentro solo tu mirada. Y el aliento del mar me encae.
Me contagié con tu risa, cautiva de tu dulzura, huyendo de la amargura, encontré la alegría de nuevo,
la poesía del viento, dibuja una melodía que va rompiendo el silencio y nace esa música mía.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 17 de maio de 2018 aqui em Washington. Em dia de chuva são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos. Em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a Organização Mundial da Saúde, OMS, anuncia a descoberta de um primeiro caso de ébola numa zona urbana da República Democrática do Congo. E milhões de eleitores do Burundi, isto na África Oriental, votaram hoje num referendo que pode estender o poder do presidente Pierre Nkurunziza até 2034. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Santa Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Cintia Oku em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E também em Bissau, a capital, com a Rádio Fidjigiti e Capital FM. Enquanto em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão e notícias em vídeo, áudio e texto são disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. O nosso número de contacto através do WhatsApp para a interatividade é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Johnson e na técnica, o Dan Crafton. E quando são 13 horas e 32 minutos, convido o Álvaro Bolger Andrade para as notícias desta hora. Álvaro, boa tarde.
E vamos começar, boa tarde, Amâncio Miguel, na República Democrática do Congo, onde a Organização Mundial de Saúde disse ter sido descoberto um primeiro caso de ébola numa zona urbana. O novo caso foi confirmado em Wangata, na cidade de Mbandaka, localizada na província do Equador, onde todos os casos registrados até agora estavam apenas nas zonas rurais. Já foram contabilizados 44 casos de ébola, dos quais 3 foram confirmados em laboratório, 20 figuram como prováveis e 21 suspeitos. Ainda de acordo com a OMS, ontem chegaram ao país 30 técnicos daquela organização, com cerca de 4 mil doses de vacina contra o ébola, que começará a ser aplicada no fim de semana.
Milhões de eleitores do Burundi, na África Oriental, votaram hoje num referendo que pode estender o poder do presidente Pierre Nkurunziza até 2034. Os eleitores fizeram longas filas nas assembleias de voto na capital Bujumbura e no resto do país para exercer o seu direito. Atualmente, os mandatos presidenciais são de 5 anos, mas a nova emenda daria ao presidente Pierre Nkurunziza 7 anos. A Constituição limita o presidente a 2 mandatos, mas argumenta-se que a mudança permitiria a Nkurunziza mais 2 candidaturas. Pierre Nkurunziza, que está no poder desde 2005, foi eleito por um terceiro mandato de 5 anos em 2015, quebrando o limite de 2 mandatos determinado no Acordo de Paz de 2000, após uma sangrenta guerra civil.
O primeiro-ministro da Guiné-Conakry, Mamadi Yula, apresentou hoje a sua demissão, bem como a de todos os membros do governo, uma decisão já aceita pelo presidente do país. A medida surge dois meses após a promessa do presidente Alpha Condé de proceder a uma grande remodelação ministerial, na sequência de uma série de greves e de manifestações marcadas por assassinatos. O ministro de Estado e porta-voz da presidência, Kiridi Bangura, disse que Condé instruiu o primeiro-ministro e o governo cessantes que assumam a gestão dos assuntos correntes até a tomada de posse de um novo governo.
E aqui nos Estados Unidos, a equipa do procurador especial Robert Mueller informou a equipa de advogados de Donald Trump ter concluído que não pode indiciar um presidente na Casa Branca. A conclusão a que a equipa de Mueller chegou não significa que não possua provas das ligações entre a tentativa da Rússia de influenciar as presidenciais de 2016 e Trump. Está apenas relacionada com a posição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O facto de Mueller não indiciar Trump não quer dizer que o chefe de Estado esteja livre de investigação. O gabinete do Procurador Especial pode emitir um relatório a fazer recomendações à Câmara dos Representantes sobre este caso e o eventual envolvimento do presidente.
E a Comissão da União Europeia vai iniciar planos para proibir empresas europeias de aderirem às sanções dos Estados Unidos contra o Irão, uma medida para ajudar a manter intacto o acordo nuclear com o Teherão e defender os interesses empresariais europeus. O instrumento legal em causa é um regulamento europeu com data de 1996, originalmente criado para contornar o embargo a Cuba.
Horas e 35 minutos. Nos próximos 25 minutos falaremos da situação política em Moçambique e também do recenseamento eleitoral em São Tomé e Príncipe. Falaremos da pedofilia no Brasil, além de política americana. Vamos agora a Moçambique, onde o presidente Filipe Nhusse garantiu nesta quinta-feira que vai relançar nos próximos dias o processo de descentralização, cuja proposta, acordada com o antigo líder da RENAMO, Afonso Lhacama, está em sede da Assembleia da República à espera de ser aprovada. A promessa, que surge 2 semanas depois da morte de Afonso Lhacama, foi feita perante dirigentes das Forças de Defesa e Segurança e durante uma cerimónia pela passagem dos 43 anos da criação da Polícia de Moçambique. Filipe Nhusse disse, e citamos: irei dedicar os próximos dias a este dossiê, naturalmente respondo o diálogo, frisando que vai seguir a linha consensualizada com o antigo interlocutor, Afonso Lhacama, falecido recentemente em Moçambique. Numa altura em que o pacote está encalhado na Assembleia da República por conta de divergência entre as bancadas da Frelimo e Renamo em torno da indicação dos administradores depois das eleições de 2019, Nhusse reconhece que o relançamento do processo vai exigir um esforço adicional. Refira-se que, depois da morte de Afonso Lhacama, o principal interlocutor para as fases subsequentes do diálogo político, cuja agenda principal é a descentralização e a desmilitarização e integração das forças da RENAMO, é o tenente-general Usuf Mamad, líder interino do partido. 13 horas e 37 minutos de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, especialmente para a África. As Nações Unidas garantem que não foi detectada qualquer tentativa de preparação de fraude no último processo de recenseamento eleitoral em São Tomé e Príncipe, com vista às eleições de outubro deste ano. Esta informação consta de um relatório apresentado pela representante das Nações Unidas naquele país, Zahira Virani.
Até ao momento, o processo de recenseamento eleitoral enquadra-se dentro do que é esperado segundo os padrões internacionais dos sistemas eleitorais. A conclusão final do relatório indica que não foi detectada nenhuma tentativa de fraude organizada ou detectado nenhum intuito de manipulação, seja do sistema de registro, seja de sua base de dados.
As Nações Unidas garantem que vão continuar a supervisionar todo o processo eleitoral em São Tomé e Príncipe.
Esta etapa que consideramos esencial, objetiva trazer mais confiança ao processo eleitoral, aos partidos políticos e a todos os eleitores. Nesse sentido, vamos continuar a apoiar este processo, porque o exercício de voto é um processo fundamental em toda a sociedade democrática para que as eleições sejam justas, livres e transparentes.
A avaliação do perito da ONU, em parceria com uma empresa portuguesa, incluiu reuniões com a Comissão Eleitoral Nacional, partidos políticos, sociedade civil, corpo diplomático, comissões distritais e brigadas de recenseamento eleitoral. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, quando são 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Depois, então, também vamos a Cabo Verde, onde a população do Sal, a ilha mais turística do arquipélago, está agastada com casos de assaltos. As autoridades falam de medidas para travar a onda de criminalidade que tira sossego a empresários, como o que Eugênio Teixeira entrevistou.
Patone Lobo, um conhecido empresário no ramo da hotelaria, afirma que se as autoridades competentes não adotarem outra política para alterar o quadro da segurança que ele considera perigoso na Ilha do Sal nos últimos tempos, o turismo, que é o maior motor económico da ilha e do país, sairá prejudicado.
Se há insegurança, os turistas têm tendência a virem menos quantidade, não é? E com certeza que nós não conseguimos ter sucesso com a insegurança. Por exemplo, aqui em Santa Maria vende bebida e droga 24 horas por dia. Não pode ser. Tem-se que arranjar uma maneira de estancar isso, de diminuir com as canecadinhas, ter horários que sejam fiscalizados, sejam respeitados. Não há nada disso. Portanto, é um trabalho do governo. O governo pode, se for necessário, pôr tropas de ano. Temos aqui uma quantidade de tropas que não fazem nada. Pôr tropas na rua. Aumentar o número de polícias. Portanto, é a sociedade civil, é a Câmara Municipal, é o governo, é toda a gente que tem que se juntar para acabar com essa brincadeira.
O diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Salim, confidenciou à Voz da América que as autoridades competentes trabalham seriamente para garantir mais e melhor segurança em todas as ilhas do arquipélago.
Vamos reforçar os efetivos do Comando Regional do Sal para poderem ter elementos em número suficiente para o patrulhamento auto-apeado ostensivo, que é para dar, portanto, resposta às demandas, estar mais próxima, a polícia estar mais próxima da população. Vamos também criar um grupo que é para dar atenção ao turismo seguro. Sabe, é uma ilha pequena e rapidamente poderemos, portanto, com os meios disponíveis e que estamos a disponibilizar, com certeza que em pouco tempo a situação será outra.
A vigilância marítima e aérea serão igualmente reforçadas, já que com a normalização da situação num determinado ponto do país, nota-se a movimentação dos criminosos de uma ilha para outra, diz o diretor nacional da polícia. Apesar da situação que tem afetado o Sal ultimamente, o superintendente-geral Manuel Stalin afirma que os dados nacionais apontam para a redução da criminalidade. A Voz da América tentou ouvir o presidente da Câmara do Sal, mas os vários contactos para o telefone de Júlio Lopes não produziram efeito. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
13 horas e 42 minutos, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. A maior operação de combate à pornografia infantil no Brasil, desenvolvida nesta quinta-feira, resultou já na prisão de 100 pessoas, de acordo com informações do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Ainda estão a ser cumpridos 578 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal de Brasília e em outros 24 estados, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A ação, intitulada Luz da Infância 2, é coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e realizada pelas polícias civis de cada estado. Ao todo, 2.600 polícias de todo o país estão a fazer a apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Os suspeitos estão a ser detidos em flagrante. Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública com base
em dados recolhidos em ambientes virtuais. A operação está a ser realizada às vésperas do Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil. Parte dos presos é reincidente no crime, mas a maioria nunca havia sido detida, sobretudo devido à dificuldade de rastrear esse tipo de material. Na primeira fase da Operação Luz da Infância, realizada a 20 de outubro de 2017, foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Nesta altura, 112 pessoas foram presas. De acordo com a Polícia Civil, o nome da operação foi escolhido em referência à ação metafórica de incidir luz sobre a infância. E do Brasil, vamos em Angola, onde foi hoje votada na Generalidade o Código Penal Angolano que proíbe, que prevê exceções sobre a penalização do aborto. A Igreja Católica mantém a posição da penalização do aborto. Coque Mukuta tem mais detalhes a partir de Luanda.
Vai agora a proposta do Código Penal ser discutida na especialidade. Em Pelá, partido maioritário mostra-se disponível para encontrar consensos junto da sociedade civil. A jornalista Luísa Rogério defende a despenalização do aborto, mas não como incentivo ao ato.
Não seria a despenalização para versus ou como proliferação do aborto, mas a despenalização acompanhada de medidas que fariam com que o aborto fosse o último recurso para mulheres que eventualmente não pudessem fazer aborto. Ainda assim, acho importante haver, já que não podemos ter despenalização ainda, mas acho importante haver exceções. E as exceções são claras, no ponto de vista, no caso em que esteja em causa a saúde da mãe, prioridade absoluta para a mãe. Os casos de violações também devem ser considerados. E os casos de incesto, que podem resultar num quadro que induz ao aborto.
Entretanto, a Igreja Católica mantém a sua posição na penalização do aborto e, segundo Frei Mário Rui, a Igreja se opõe a qualquer forma de interrupção propositada da vida humana.
Medicamente não consegue salvar a mãe e a criança, então salva o que pode, facilmente entender. Então aqui não há intenção de eliminar de uma vida. Havia a intenção de salvar as duas, não podendo salvar as duas, salva pelo menos aquela que consegue salvar. Mas o caso de estupro ou violação já é um caso diferente, porque aí não está em causa o risco de vida da mãe. O princípio da vida é um princípio que é inviolável, é protegido até pela própria Constituição. Diz que a lei protege a vida. A vida é a base da dignidade humana. A questão que se põe aqui é querer muitas vezes sobrevalorizar outros aspectos de quem já nasceu sobre quem ainda não nasceu. Ou seja, a lei acaba, como infelizmente acontece noutras circunstâncias, por proteger quem é mais forte, quando o papel da lei é proteger quem é mais fraco.
No ano passado, mais de 100 homens e mulheres se manifestaram contra a penalização do aborto. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Uma alta funcionária da Palestina acusa a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, de tentar intimidar os membros daquela organização para apoiar Washington. Haley, recorde-se, disse no ano passado que os Estados Unidos irão registrar os nomes dos países que votam contra os seus desejos. Hanna Ashraw, da Palestina, falou à imprensa na quarta-feira, um dia depois de Haley ter afirmado no Conselho de Segurança das Nações Unidas que a violência na fronteira de Gaza foi instigada por militantes do Hamas e seu apoiante, o Irã. Cerca de 60 manifestantes palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos. Líderes mundiais e grupos de direitos humanos condenaram o Israel por ter disparado contra os manifestantes em Gaza. Os palestinianos dizem que as manifestações de semanas não representam ameaça para o Israel.
The Palestinians protesting in Gaza are protesting non-violently.
Hanna Ashraw, da Organização para a Libertação da Palestina, afirmando que os protestos em Gaza não são violentos e que o fumo que se vê é para evitar que sejam mortos. Diz que não é preciso ser violento para ser morto por israelitas. Israel e Estados Unidos afirmam que os manifestantes tentavam invadir a vedação da fronteira e tiveram que ser impedidos. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, culpou os líderes de Gaza por terem instigado a violência na segunda-feira para coincidir com a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém.
Those who suggest that the Gaza violence has anything to do with the location of the American embassy are sorely mistaken.
A embaixadora Nikki Haley, afirmando que os que sugerem que a violência em Gaza tem algo a ver com a localização da embaixada americana, estão muito enganados. Ao contrário, diz ela, a violência vem daqueles que rejeitam a existência do Estado de Israel em qualquer local. Essa motivação, acrescenta, a destruição de um Estado-membro das Nações Unidas é tão ilegítima que não merece a nossa atenção no Conselho de Segurança das Nações Unidas, isto além do tempo que leva para denunciá-la. Ashraf considerou as declarações de Haley de total desconexão com a realidade e extremamente perigosas. Disse também que o grande problema é a impunidade do Israel e a falta de responsabilização que existem países que não são facilmente intimidados pelos Estados Unidos, disse Ashraf da Organização para a Libertação da Palestina. Os Estados Unidos bloquearam na terça-feira a adoção de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas pedindo uma investigação sobre a violência na fronteira de Gaza. No Burundi, hoje os eleitores foram às urnas para dizer sim ou não a uma proposta de alteração da Constituição. As alterações podem abrir o caminho para o presidente se manter no cargo por mais 16 anos. O Paulo Oliveira apresenta aqui um trabalho de Mohamed Yusuf.
Os eleitores no Burundi apresentaram-se nas assembleias de voto, tendo enfrentado uma questão básica: aceitar ou rejeitar as alterações à Constituição de 2005. As propostas incluem ampliar o mandato presidencial de 5 para 7 anos, a criação do cargo de primeiro-ministro e possibilitar ao partido no poder rejeitar um legislador que seja encontrado a violar a lei e a Constituição. Se forem adotadas, as alterações vão permitir ao atual presidente Pierre Nkurunziza a possibilidade de concorrer a mais 2 mandatos. Nkurunziza tem dirigido o Burundi desde 2005. A empresária Muamini Mozi vive em Bujumbura.
É importante mudar a Constituição porque existem leis que são boas e outras que necessitam de ser substituídas. Eu votei sim, pois quero mudança.
O Burundi tem sido assolado por violência política desde que, em 2015, Nkurunziza concorreu a um terceiro mandato, desafiando os críticos que sustentavam que estava a violar a Constituição e o Acordo de Arusha, que tinha posto fim à guerra civil no país. Devido à controvérsia de 2015, o governo considera-se necessário alterar a Constituição para clarificar a questão do limite de mandatos. Uma pessoa que votou não às mudanças indicou à Voz da América que o país necessita de manter a Constituição tal como se encontra. Desconheço dizer o que escreveram e o que querem mudar. Sou obrigado a votar não, porque considero que a anterior Constituição e o Acordo de Arusha ajudou-nos a manter a paz que temos agora. O mecânico Marina Kiza Sishindano destaca que o sufrágio é a sua sobrevivência.
Bom, ia cura quango, mas eu sempre como o salama wango. É, como o salama wango, na minha cama, minha guihugo.
Voto pela minha segurança, diz ele. Como cidadão, desejo desenvolvimento e não desejo violência. Desejo trabalhar em paz. As organizações dos direitos humanos apelaram ao adiamento do referendo, citando as ameaças aos civis por parte da ala juvenil do partido no poder. A votação decorreu sem problemas de maior na maior parte do país, mas algumas assembleias de votos citadas pela Voz da América não tinham fiscais eleitorais. A sua ausência pode levantar a questão da legitimidade do processo. A Comissão Eleitoral tem que anunciar até sábado os resultados do sufrágio.
Unidades da polícia sul-africana estão hoje em alerta máximo na zona norte da cidade de Durban, na sequência de ameaças de violência contra imigrantes, uma ameaça feita por membros da Associação de Negócios do Norte daquela cidade. Reporta Simeão Ponguane.
O governador da província de KwaZulu-Natal, da qual a cidade de Durban faz parte, teve reunião de emergência com os residentes de Quamacho numa tentativa de apaziguar os ânimos que agravam a crispação de relações entre os nativos e imigrantes, reativando as memórias de 2015, em que pelo menos 7 pessoas foram brutalmente assassinadas durante a violência contra imigrantes, sobretudo africanos, em Durban. Os membros da Associação de Pequenos Negócios do Norte de Durban deram prazo de 14 dias para os imigrantes operadores de pequenos negócios fecharem as suas lojas e abandonarem pacificamente a zona norte da cidade costeira. Os imigrantes são acusados de sufocarem economias das comunidades locais. Na reunião, os comerciantes nativos insistiram que os estrangeiros devem mesmo fechar os seus negócios e saírem da zona esta semana. O governador de KwaZulu-Natal, Wilson Kruno, pediu o tempo até dia 24 deste mês para lidar com o assunto. A ministra dos Pequenos Negócios, Lindeu Zulu, está a par da situação e apelou à calma, dizendo que todas as pessoas que vivem na África do Sul são protegidas por lei.
We have called on all our people not to take the law into their hands, not to loot, not to destroy, and not to even kill people who are coming from other countries.
Para a ministra, cabe então aos órgãos da administração da justiça lidarem com casos de imigrantes ilegais que operam pequenos negócios nas comunidades. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E aqui na Voz da América chegou o momento da informação desportiva. Vamos começar em Espanha, onde se prepara para ter a maior notícia em termos de contratação neste verão. A imprensa espanhola, no entanto, já revela hoje que o Barcelona pretende oficializar a contratação de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, dentro de 2 semanas, ainda antes da Copa. De acordo com o jornal AS, o Barça chegou a acordo com Griezmann em novembro do ano passado e irá pagar a cláusula de rescisão junto do Atlético de Madrid, que está avaliada em 115 milhões de dólares. Griezmann voltou a ser a grande estrela ontem do Atlético de Madrid, quando a equipa ganhou em Lyon a Liga da Europa ao vencer o Marseille da França por 3-0. Griezmann fez 2 golos. O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, reconheceu ter-se arrependido de coisas que fez ou que deixou de fazer. Uma delas, que podia ter mudado a história dos Gunners, foi a de não ter contratado Cristiano Ronaldo ao Sporting. Wenger confessou em entrevista ao site do Arsenal que Cristiano Ronaldo esteve no clube com a mãe e estiveram perto de um acordo, mas depois surgiu o Manchester United, que tinha Carlos Queiroz como treinador naquele momento, e levaram o Cristiano, lamentou Wenger. Imaginem como teria sido nessa altura termos Ronaldo e Thierry Henry, perguntou Arsène Wenger, que no entanto avisou que o montante pedido na altura era muito alto para o clube. Na Itália, Gianluigi Buffon, o já mítico guarda-redes de 40 anos, anunciou hoje em conferência de imprensa que fará no sábado o seu último jogo pela Juventus. Penso que esta é a melhor maneira de acabar uma aventura maravilhosa, disse o lendário guarda-redes italiano, que se despede assim do clube que representou durante 17 anos, pelo qual fez 685 jogos oficiais e conquistou 19 troféus. O vencedor do Mundial 2006, considerado como um dos melhores guarda-redes de sempre, conteve as lágrimas em alguns momentos da conferência de imprensa. A 28 dias do início do Mundial da Rússia, a FIFA divulgou o novo ranking de seleções, sem alterações entre as 47 primeiras classificadas. A Alemanha continua na liderança, seguida do Brasil, depois vem Bélgica, Portugal e Argentina. Quanto aos demais países lusófonos, Cabo Verde mantém a 58ª posição, Guiné-Bissau ocupa o lugar 104, Moçambique 106, Angola 138 e São Tomé e Príncipe 187. E ainda a aquecer os motores para o Mundial, o selecionador português anuncia dentro de momentos em Lisboa a lista dos 23 que levará para a Rússia. A maior dúvida radica nos laterais, com Fernando Santos aparentemente dividido entre Nelson Semedo do Barcelona e Ricardo Pereira do Porto, com os dois a apresentarem características muito semelhantes. De resto, após a renúncia de Fábio Coentrão à presença na Rússia, a porta ficou aberta para a chamada de Mário Rui do Nápoles para o Campeonato do Mundo, tal como a lesão de Danilo traz escancarado as portas da convocatória a Rubén Neves, que fez uma excelente época. Em relação à equipa que venceu o Euro 2016, as novidades serão o benfiquista Rubem Dias, que se estreou esta época na Primeira Liga, e, eventualmente, o sportinguista Bruno Fernandes, além de Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e André Silva. Em Angola, as formações do Atlético Petróleo de Luanda e do Sport Libolo e Benfica defrontam-se neste momento no pavilhão Arena do Quilamba, na primeira partida das meias-finais da 40ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol em séniores masculinos, vulgo Unitel Basket, a ser jogada no sistema de play-off a melhor de 5 jogos. A segunda mão acontece já no sábado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado será Walter Freire, consultor jurídico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania. E no final, algumas notas da imprensa americana. A China planeia grandes concessões no domínio do comércio com os Estados Unidos, escreve o New York Times, que sublinha que os economistas consideram que qualquer promessa será essencialmente ilusória. Este jornal também destaca a existência de uma lista de viajantes considerados como ameaças pelos agentes de fiscalização e aeroportos. O Washington Post destaca a manifestação de educadores na Carolina do Norte na procura de maior financiamento para o setor. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da edição vespertina. Um grande abraço do Abelson Miguel e até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel vialaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora, o céu estava nublado e chovia. A temperatura era de 21 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone de Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistente que continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, descoberto o primeiro caso de ébola na zona urbana da República Democrática do Congo. Milhões de eleitores votaram num referendo no Burundi. 17 de maio de 2018, quinta-feira, estaremos com as perguntas todas à Doutora Graça, Zoom Notícias e Editorial da Voz da América. Unidades da Polícia Sul-Africana encontram-se em alerta máximo na zona norte da cidade de Durban, na sequência de ameaças de violência contra imigrantes feita por membros da Associação de Negócios do Norte de Durban. Simeão Ponguana.
O governador da província de KwaZulu-Natal, da qual a cidade de Durban faz parte, teve reunião de emergência com os residentes de Quamacho numa tentativa de apaziguar os ânimos que agravam a crispação de relações entre os nativos e imigrantes, reativando as memórias de 2015, em que pelo menos 7 pessoas foram brutalmente assassinadas durante a violência contra imigrantes, sobretudo africanos, em Durban. Os membros da Associação de Pequenos Negócios do Norte de Durban deram prazo de 14 dias para os imigrantes operadores de pequenos negócios fecharem as suas lojas e abandonarem pacificamente a zona norte da cidade costeira. Os imigrantes são acusados de sufocarem economias das comunidades locais. Na reunião, os comerciantes nativos insistiram que os estrangeiros devem mesmo fechar os seus negócios e saírem da zona esta semana. O governador de KwaZulu-Natal, Wilson Kunu, pediu o tempo até dia 24 deste mês para lidar com o assunto. A ministra dos Pequenos Negócios, Lindeu Zulu, está a par da situação e apelou à calma, dizendo que todas as pessoas que vivem na África do Sul são protegidas por lei.
We have called on all our people not
to take the law into their hands, not to loot, not to destroy, and not to even kill people who are coming from other countries.
Para a ministra, cabe então aos órgãos da administração da justiça lidarem com casos de imigrantes ilegais que operam pequenos negócios nas comunidades. Simeão Panguan, Voz da América, e Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E agora vamos para o Burundi. Os eleitores foram às urnas para dizer sim ou não a uma proposta de alteração da Constituição. As alterações podem abrir caminho para o presidente se manter no cargo por mais 16 anos. Este é um trabalho de Yom Mohamed Yusuf.
Os eleitores no Burundi apresentaram-se nas assembleias de voto, tendo enfrentado uma questão básica: aceitar ou rejeitar as alterações à Constituição de 2005. As propostas incluem ampliar o mandato presidencial de 5 para 7 anos, a criação do cargo de primeiro-ministro e possibilitar ao partido no poder rejeitar um legislador que seja encontrado a violar a lei e a Constituição. Se forem adotadas, as alterações vão permitir ao atual presidente Pierre Nkurunziza a possibilidade de concorrer a mais 2 mandatos. Nkurunziza tem dirigido o Burundi desde 2005. A empresária Muamini Mozi vive em Bujumbura.
Kubadilisha katiba ni muhimu. Ni muhimu kabisa kubadilisha kwa sababu
é importante mudar a Constituição porque existem leis que são boas e outras que necessitam de ser substituídas. Eu votei sim, pois quero mudança.
O Burundi tem sido assolado por violência política desde que, em 2015, Nkurunziza concorreu a um terceiro mandato, desafiando os críticos que sustentavam que estava a violar a Constituição e o Acordo de Arusha, que tinha posto fim à guerra civil no país. Devido à controvérsia de 2015, o governo considera ser necessário alterar a Constituição para clarificar a questão do limite de mandatos. Uma pessoa que votou não às mudanças indicou à Voz da América que o país necessita de manter a Constituição tal como se encontra. Desconheço dizer o que escreveram e o que querem mudar. Sou obrigado a votar não, porque considero que a anterior Constituição e o Acordo de Arusha ajudou-nos a manter a paz que temos agora. O mecânico Narina Kiza Sishindano destaca que o sufrágio é a sua sobrevivência.
Bom, pia cura kwangu, mas eu sei que é o salama wangu. É, o salama wangu, na minha cama, nyagihugu.
Voto pela minha segurança, diz ele. Como cidadão, desejo o desenvolvimento e não desejo a violência. Desejo trabalhar em paz. As organizações dos direitos humanos apelaram ao adiamento do referendo, citando as ameaças aos civis por parte da ala juvenil do partido no poder. A votação decorreu sem problemas de maior na maior parte do país, mas algumas assembleias de votos citadas pela Voz da América não tinham fiscais eleitorais. A sua ausência pode levantar a questão da legitimidade do processo. A Comissão Eleitoral tem que anunciar até sábado os resultados do sufrágio.
E com a economia, o Álvaro Lugero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, começamos hoje por falar do preço do petróleo Brent, que cotou-se hoje a 80 dólares no mercado de futuros de Londres, pela primeira vez desde 2014. O petróleo continua em alta devido ao temor dos investidores de uma descida na produção global, devido à queda do fornecimento na Venezuela e no Irão, que enfrenta sanções depois de Washington se ter retirado do acordo multilateral sobre o programa nuclear de Teherão. O petróleo subiu 51% no último ano. A francesa Total alertou ontem que poderá abandonar um projeto multibilionário de gás no Irão se não conseguir garantir uma suspensão das sanções dos Estados Unidos. Em Cabo Verde, os estabelecimentos hoteleiros acolheram 215 mil turistas no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado, revelou o Instituto Nacional de Estatística. As dormidas também aumentaram nos primeiros três meses do ano em 10,6%. Reino Unido continua a ser o principal local de proveniência de turistas para Cabo Verde, com 25% do total das entradas, seguido da Alemanha, França e Holanda. As reservas internacionais angolanas voltaram em abril às quedas, depois de uma ligeira recuperação em março, renovando mínimos históricos desde 2010, ao chegar aos 12.733 milhões de dólares. O Banco Nacional de Angola diz em relatórios que, no espaço de um mês, as reservas perderam, em valor, 345 milhões de dólares. Ainda em Angola, a construtora alemã Kiji Construction prevê investir 4.750 milhões de dólares para instalar uma sucursal que deverá criar 400 postos de trabalho. A empresa vai assegurar empreitadas de edificação de estradas, terraplanagens, pavimentação, drenagens, sinalização rodoviárias, pontes e passagens hidráulicas, entre outras atividades ligadas ao setor da construção. Em Moçambique, o preço da gasolina e gasóleo aumentou hoje, mas o gás doméstico ficou mais barato. O custo da gasolina subiu 1,6%, custa agora 1 litro 106,33 meticais, cerca de 1 dólar, enquanto o preço do gasóleo passa de 101,16 para 102,92 meticais por litro, mais 3%. O gás doméstico desceu para 60,94 meticais. No Brasil, 27,7 milhões de cidadãos estão sem trabalho, segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,7% no primeiro trimestre de 2018.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Walter Ferreira, consultor jurídico e coordenador de Plataforma Juvenil para a Cidadania.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que os nossos vizinhos estejam bem e que a Ana também esteja bem.
Eu estou bem, doutor, e também espero, como diz, que os nossos amigos ouvintes também estejam todos bem. E hoje, doutora, vamos falar sobre contraceptivos orais, porque a Fernanda Figueiredo pediu que nós falássemos, esclarecêssemos sobre este assunto. Doutora, o que é um contraceptivo oral?
Olha, Ana, para falar de contraceptivo, primeiro iria falar da contracepção, não é? Que é o ato de prevenir uma gravidez através de uma planificação que a pessoa faz atempadamente. E existem diferentes métodos de contracepção e os contraceptivos orais é um dos métodos que são largamente usados. Portanto, os contraceptivos orais ou anticoncepcionais são medicamentos ou fármacos que prevenem gravidez e que são usados por via oral, não é?
Nós, quando falamos em contraceptivos, normalmente falamos de contraceptivos para mulheres. Portanto, vamos dedicar mais a falar dos contraceptivos para mulheres, apesar de existir já alguma coisa para o homem. Doutora, em termos de contraceptivos, que contraceptivos é que existem no mercado que as mulheres ou os casais podem recorrer?
Olha, existem contraceptivos que são considerados monofásicos, não é? Esses são contraceptivos que têm a mesma dose de hormônios que são a progesterona e o estrogênio. Portanto, esses são monofásicos porque têm a mesma dose da progesterona e estrogênio. E depois existem os contraceptivos, bifásicos ou trifásicos, que têm diferente composição destes hormônios.
Doutora,
os mais comumente encontramos nas farmácias são os monofásicos, não é? Estes que têm a mesma quantidade de hormônios, que são os estrogênio e progesterona. E estes são os que mais estão recomendados pelos médicos, porque são de toma fácil e também não causam alterações a nível do organismo muito, muito, muito grandes.
Doutora, esse é o que nós costumamos chamar de pílula, certo?
Exatamente.
Mas nós temos Exatamente. Outro tipo também de contraceptivos, que são, por exemplo, aquelas... Também temos a injeção, que as pessoas podem tomar, os anéis vaginais, temos o preservativo. Qual é, de facto, aquele que os médicos preferem ou depende de que é o uso do contraceptivo?
Olha, Ana, o médico normalmente não prefere nenhum. O médico normalmente... apresenta as diferentes opções, que são os contraceptivos orais, os injetáveis, o dispositivo intrauterino e por aí fora. E a paciente ou o casal tem a liberdade de escolher qual deles adequa-se melhor à sua situação, não é? Os contraceptivos orais, que são as pílulas, têm que ser tomados todos os dias. Normalmente tomam-se durante 21 dias, a partir do primeiro dia da menstruação. Portanto, durante 20 dias a mulher tem que tomar os comprimidos, depois pode ter uma paragem lá para o fim dos 21 dias e depois retoma no início do novo ciclo. Portanto, esses têm a desvantagem de ter que tomar todos os dias, a mulher muitas vezes pode esquecer.
Uhum.
Mas quando nós olhamos para os outros métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, o dispositivo intrauterino é um método que é largamente utilizado em todo o mundo, e esse é colocado dentro do útero, e o que acontece é que ele vai gradualmente libertando no organismo o hormônio que vai impedir a contracepção, não é? Ou que vai impedir... Esse hormônio ou a substância que está no dispositivo uhum. vai provocar algumas reações que matam os espermatozoides. Então, não há aquela passagem de espermatozoides para poder haver a ovulação. E esse dispositivo normalmente é colocado por um médico e tem uma durabilidade de 2 a 10 anos. Portanto, dependendo do tipo, pode durar 2 ou 10 anos. E tem essa vantagem, porque uma vez colocado, é só fazer seguimento médico, fazer as consultas de controle, e a mulher fica tranquila, sem ter que se preocupar durante muito tempo. E é extremamente eficaz.
Doutora,
agora,
quando uma mulher começa, por exemplo, a fazer uso de um anticoncepcional, convém continuar, por exemplo, a usar um preservativo nas relações sexuais? Há quem diga que deve continuar, que deve usar.
Bem, Ana, lembrar que o preservativo também figura como um método de contracepção, não é? Mas a vantagem do preservativo é que tem dupla ação. Não só é um contraceptivo, mas também previne de doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, tem que ser decisão do casal usar ou não usar o preservativo, mas naturalmente, para tomar a decisão do preservativo, é preciso que as pessoas saibam do seu estado de saúde e que possam seguir as recomendações médicas de acordo com o seu estado de saúde. Portanto, não é pelo fato da mulher ser ou estar a tomar algum contraceptivo ou ter o dispositivo que automaticamente vai retirar o preservativo. É preciso que se faça uma avaliação completa para verificar qual é o estado de saúde da mulher ou do homem, nesse caso.
Uhum.
Não só a mulher, mas também o homem. é para poder avaliar se eles vão usar o preservativo ou não. Mas dizer que quando a mulher toma pílula e toma regularmente e também quando tem o dispositivo intrauterino, o risco de gravidez é muito reduzido. Mas tem essa outra parte que é das doenças sexualmente transmissíveis.
Doutora, duas perguntas numa. Os contraceptivos têm efeitos secundários. Há efeitos secundários que as pessoas devem ter em consideração, mais uns do que outros? E, por outro lado, em termos do desejo sexual, há pessoas que dizem que a pílula anticoncepcional influencia o aumento do desejo sexual. E por isso optam. Há alguma verdade em alguma destas afirmações?
Pois, Ana, algumas pílulas ou algumas mulheres depois de começarem a tomar a pílula podem reportar alguns problemas que são, na verdade, efeitos secundários dessas pílulas. Em alguns casos, as mulheres podem queixar-se de sentirem que têm enxaquecas ou agravamento de episódios de enxaqueca. Há outras mulheres que têm problemas que têm a ver com o aumento do peso, porque ocorre uma certa retenção de líquidos a nível do organismo e isto faz com que elas aumentem o peso. Outras mulheres podem ter aumento da sensibilidade nas mamas. Algumas mulheres podem ter um sangramento menstrual ausente, não é? Mínimo ou ausente durante os ciclos menstruais. E algumas mulheres também têm problemas de trato gastrointestinal. Falo de náuseas, vômitos, diarreia. Mas isto normalmente são situações bastante transitórias que acontecem no período imediatamente após o início da toma das pílulas. E em relação à questão da sexualidade, o que é sabido é que, de uma forma geral, as pílulas podem diminuir o desejo sexual. Portanto, há uma diminuição da libido.
Doutora, em face de tudo aquilo que falou aqui, há algum conselho que dá às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes, ao casal em geral, em termos de planearem a família?
Olha, primeiro, Ana, dizer que o planeamento familiar é um ato bastante importante para o casal, não é? E a escolha do anticonceptivo ou do método de contracepção não é uma responsabilidade que tem que recair apenas sobre a mulher. Mas o homem também tem que ter um papel importante na tomada de decisão, porque, afinal de contas, o homem é que estará ali para dar o apoio necessário à mulher, não é? No sentido de não falhar, por exemplo, quando estamos a falar da pílula, não falhar na toma da pílula. Portanto, é preciso que ele faça parte desse processo de tomada de decisão. E mesmo que seja a utilização do dispositivo intrauterino ou outros métodos de contracepção, o homem tem que ter um papel ativo em relação a apoiar a mulher, porque imagina se para uma mulher que está a fazer contracepção e depois começa a ter esses problemas, como o ganho de peso, entre outros, isso pode afetar muito não só a autoestima, mas também pode afetar a relação. Portanto, é importante que o homem, desde cedo, saiba das consequências de um ou de outro método para que, quando houver algum problema, ele possa apoiar a mulher. E o segundo aspecto, Ana, é que a contracepção, embora pareça uma coisa muito simples, que as pessoas podem ir à farmácia e citar o contraceptivo, é sempre bom ter um seguimento médico, não é? É preciso ver o ginecologista, o médico, o técnico de saúde, para poder aconselhar em relação aos diferentes métodos e também poder fazer acompanhamento caso um método não caia bem para a mulher e ela queira mudar. Então, é preciso sempre dirigir-se à unidade sanitária para poder ter o acompanhamento necessário.
E pronto, amigos, com estes conselhos da doutora Graça Matezinha, terminamos esta emissão em que estivemos a falar de contraceptivos orais, a pedido da Fernanda Figueiredo. Doutora, vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para si e para todos os nossos amigos, ouvintes e internautas que nos acompanham, quer na rádio, quer através das redes sociais. Nós vamos voltar. Até lá, estamos juntas.
Até lá, estamos juntas, Ana. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e cuidem da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E até ao noticiário vamos ficar com a Alicia Keys and We Are Here. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 17 de maio de 2018. A Organização Mundial de Saúde anunciou a descoberta de um primeiro caso de ébola numa zona urbana na República Democrática do Congo. O novo caso foi confirmado em Pedandaka, localizado na província do Equador, onde todos os casos registrados até agora, no entanto, apenas eram nas zonas rurais. Já foram contabilizados 44 casos de ébola, dos quais 3 foram confirmados em laboratório, 20 figuram como prováveis e 21 suspeitos ainda, de acordo com a Organização Mundial. Ontem chegaram à República Democrática do Congo 30 técnicos da Organização Mundial, com cerca de 4 mil doses de vacina contra o ébola, que começará a ser aplicada no decurso do fim de semana. Milhões de eleitores no Burundi e na África Oriental votaram hoje num referendo que pode estender o poder do presidente Pierre Nkurunziza até 2034. Os eleitores fizeram longas filas nas assembleias de voto na capital de Bujumbura e no resto do país, empobrecidos para exercerem o seu direito. Atualmente, os mandatos presidenciais são de 5 anos, mas a nova emenda daria ao presidente 7 anos. A Constituição limita ao presidente a 2 mandatos, mas argumenta-se que a mudança permitiria a Nkurunziza mais 2 candidaturas. Nkurunziza está no cargo desde 2005, foi eleito para um terceiro mandato de 5 anos em 2015, quebrando o limite de 2 anos no Acordo de Paz de 2000. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Falando na ocasião, o vice-presidente Mike Pence afirmou: "Estamos aqui reunidos para celebrar nada menos do que um milagre da história, o dia quando o povo judaico acabou o mais longo exílio de qualquer povo e reclamou o futuro Estado judaico e reconstruiu o Estado judaico." Estados Unidos da América, disse o vice-presidente Pence, têm orgulho em ser a primeira nação do mundo a reconhecer há 7 décadas atrás o Estado de Israel. E tal como o presidente Harry Truman fez então história, o presidente Donald Trump fez história agora. Há quase exatamente 70 anos do renascimento do Estado judaico, a embaixada americana abriu oficialmente em Jerusalém, a capital de Israel. Ao reconhecer finalmente Jerusalém como a capital de Israel, os Estados Unidos escolheram sem qualquer sombra de dúvida. Este é o único fundamento para uma paz justa e duradoura, sublinhou o vice-presidente Pence. Os Estados Unidos acreditam que a paz é possível entre os palestinianos e os israelitas, e embora enquanto vai exigir sem sombra de dúvidas compromissos, reiterou Pence, os Estados Unidos nunca vão comprometer a segurança do Estado de Israel. Os Estados Unidos e Israel vão continuar a confrontar as cordas do terrorismo radical islâmico. É por isso que os Estados Unidos lideram o mundo livre a confrontar o Irão, o principal Estado patrocinador de terror, ao retirarem-se do acordo nuclear com o Irão. Os Estados Unidos, sublinhou Pence, nunca vão permitir que o Irão obtenha uma arma nuclear. Em 70 curtos anos, tornou-se numa das nações mais livres, mais fortes e mais prósperas na Terra, tal como afirmou o vice-presidente Pence. Estamos ao lado de Israel porque a sua causa é a nossa causa. Os seus valores são os nossos valores. A sua luta é a nossa luta. Estamos ao lado de Israel porque acreditamos no bem sobre o bem sobre o mal e a liberdade sobre a tirania. Com o apoio dos Estados Unidos, à ajuda de Deus, referiu o vice-presidente Pence, sei que Israel vai ser mais forte. Os seus 70 anos são apenas o início do que vai acontecer. E os Estados Unidos e Israel vão ter um futuro glorioso. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa desta quinta-feira, se estás votos, muito boa noite, amigos, ou então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.